Isto? Você tem o material? Ok. Então, o nosso assunto é o propósito da sociedade, assim me falaram. Eu não sei se vocês querem falar sobre isso ou não. Mas vamos falar um pouco e depois, de acordo com o que a gente espera, o que vocês queiram, sobre isso nós vamos falar. Enquanto isso, vamos começar com o trabalho, por favor. Eles estão lendo a preparação para a lição. Não dá para ouvir o português.
Não se passa por transmissão, então não se entende o que diz.
Alguém está lendo uma preparação para a aula e a gente não consegue ouvir o português. Desculpem, não dá para ouvir o que eles estão falando. O microfone de quem está lendo não passa pela transmissão e nós não conseguimos ouvir. Um momento, vamos ver. Nós necessitamos de uma sociedade que faça uma grande força para trabalhar juntos e anular o desejo de receber chamado mal, porque este interfere em conquistar a meta pelo qual o homem foi criado. Rav, de fato, a meta da sociedade é construir o vaso, o nosso vaso. Porque nós aprendemos da sabedoria da Kabbalah que os cabalistas são como cientistas. E eles encontraram que na natureza, no total, em geral, depois de todos os fenômenos, de todas as regras, leis, tem apenas uma força. E essa força conduz tudo, arruma tudo, organiza tudo, planeja tudo, e essa força é denominada Boré, Criador. Porque, de verdade, além dessa força, não tem nada. E dessa força saem muitas forças. Que todas essas forças têm uma fonte, ou apenas uma fonte. Essa fonte é chamada o Criador, Boré. E tem apenas uma meta. Tem uma meta, criar uma criatura. E a criatura tem que ser oposto ao Criador, inverso. Por isso, a força do Criador, que é perfeita, completa, criou em correspondência ou incompleto a criatura que não está completo. E se a característica da qualidade do Criador é doação e amor, então a qualidade da criatura é recepção, que se preocupa por si mesmo. E a meta do Criador é trazer a criatura ao melhor estado possível. Por um lado,
pide
o Ravi pede para baixar o volume, que por um lado a criatura tem que ser oposta ao Criador, ou seja, estar em constante carência, que o tempo todo lhe falta algo. Por outro lado, para chegar ao Criador, ele tem que doar, ele tem que amar, ser completo. Como isso pode ser feito? A solução é muito simples, que a criatura agrega a sua natureza de receber, de querer o tempo todo receber e preencher-se, agrega kavaná, intenção, que ele o faz para doar o bem de volta ao Criador, e resulta que o Criador é apenas doar, ele unicamente doa, e a criatura recebe, mas ele pode receber para cumprir o que o Criador lhe dá, receber para dar, dar o bem. É uma reciprocidade para o Criador, e para que isso suceda, ou a criatura realiza tsinsum, restrição. E começa a receber em pequenas porções do Criador, com a intenção de doar. Então, desta forma, resulta que as suas ações são como doação, e não importa o que ele recebe. Ele é um ser criado, ele foi criado apenas, e ele somente sabe receber. Mas, de fato, a sua recepção é como doação. É como a gente faz com o bebê. Come um pouquinho, uma colherzinha, faz para a mamãe. Ou seja, que se ele vai comer, não vai ser recepção da sua parte, mas vai ser como doação. Vai ser doação. Assim como se ele estivesse dando, doando. Essa é toda a criação. E por isso a sabedoria que nós estudamos é chamada sabedoria da Kabbalah, da recepção, que todo o nosso problema no mundo é que não sabemos receber com a intenção de doar. Por isso, essa sabedoria se chama a sabedoria de como receber. Que se nós nos equipamos com a intenção de doar, então podemos receber ilimitadamente, sem limites. Então vamos fazer como o Criador, no mesmo nível, na mesma altura que o Criador, na mesma forma de desenvolvimento. Por isso todo o nosso estudo na sabedoria da Kabbalah é o estudo da intenção. E esse é todo o assunto. E a criatura passa por muitas fases de desenvolvimento. E primeiro ele se restringe, faz tsinsum sobre si mesmo e não recebe, ele deixa de receber. Agora, no momento que eu sou capaz de não receber, o Criador começa a se abrir. Não trata-se da minha existência animal, besta, que o meu corpo é como um animal. Não é comida, sexo, família. Dinheiro, honra, conhecimento. Não se trata disso. Trata-se da conexão com o Criador. Se eu posso me restringir e dizer que se o Criador se revela, eu não recebo a sua revelação, ele começa a se revelar, isso é a sua revelação. Ele coloca uma intenção para doar, que eu faça conexão entre nós unicamente para ser recíproco, ou como um bebê devolve para a mãe tudo, todo o melhor, então resulta que na medida da minha intenção, o Criador se revela, que lhe dá, eu revelo que eu recebo para doar a ele e ambos começamos a nos conectar. E esse estado que assim nos conectamos, chamado devekuti, adesão. E então, a criatura, a pessoa comum, normal, não comum e normal, desculpa, a criatura normal começa atuando como uma pessoa normal nesse mundo. Mas fora disso, ele tem a revelação do Criador e ele começa a entrar em contato com ele. Isso é o que a sabedoria da Kabbalah nos aporta. E então resulta que nós... Ele está falando do volume. Ele está falando que nós temos que colocar esses altos falantes mais altos e aquele mais baixo, eles são iguais. Sem incomodar os outros, eu não ouço. E esse é o nosso objetivo. E na medida que a gente vai se aproximando e sabemos fazer a revelação do Criador para nós, fazer com que o Criador se revele para nós, nós vivemos o nosso corpo. E mesmo que não vivêssemos mais no nosso corpo, deixássemos de viver no nosso corpo, ou seja, o corpo morre, não deixamos de nos sentir como vivos, como existindo, porque já vivemos a partir da conexão, desde a conexão com o Criador. E a sensação, essa sensação é chamada vida espiritual. Resulta que na nossa vida tem uma meta que chegar num estado tal para revelação do Criador para nós. E cada um pode chegar a isso. E de fato, cada um deve chegar a isso na realidade e no seu desenvolvimento. E a sabedoria Kabbalah nos permite isso. E se a pessoa chega à revelação do Criador, então começa a sentir que ele sai fora dos limites desse mundo, se eleva acima de todas as aflições, de todos os problemas, e sente um mundo infinito.
pasos de estos pueblos de la Nahlam Jem.
¿Cómo hacer estas acciones? Aprendemos cómo hacer
esto. Como fazer essas ações? Nós aprendemos como fazer essas ações e descobrir o Criador. E depois, através de quais fases, nós começamos a nos aproximar mais e mais a Ele, através dos 125 degraus do nosso desenvolvimento, e como realizamos essa aproximação chamada cada um dos ascensos, sob ascensos. O assunto está aberto para todos. E todo o nosso desenvolvimento neste mundo é apenas para permitir a pessoa chegar a isso. Por isso, o mundo passa por tantos problemas e pressões. Para obrigar a pessoa a encontrar o significado da vida, para que a pessoa faça a pergunta: por que eu vivi, por que eu preciso de todos esses problemas, qual é o sentido dessa vida? E por isso os cabalistas disseram sobre o desenvolvimento humano que nós, de fato, nos encontramos em estados mais e mais que retrocedem em queda. E isso é que nós sentimos nesta época. É isso que sentimos nessa época. Por um lado, o desenvolvimento tecnológico, as pessoas sentem cada coisa. Por outro lado, não podemos desfrutar desta vida. Porque nossa vida física não foi desenhada para nos dar prazeres físicos físicos de existência. A nossa vida pequena que estamos aqui, e não que no total para trazer problemas, para que perguntemos sobre o sentido, o verdadeiro sentido da vida, que a nossa vida a gente não vê. Então a sabedoria da Kabbalah nos revela. Porque o objetivo de verdade é revelar o Criador e a criatura enquanto nós vivemos nessa vida, que com isso de verdade nós chegamos a tudo. Tanto em mente como em coração, nos preenchemos com tudo. Então, se os nossos organizadores queríamos que falássemos sobre o objetivo da sociedade, esse é o objetivo da sociedade que nós fazemos. Como? Porque para chegar à revelação do Criador, nós temos que nos equipar com a intenção de doar para Ele, que Ele se revela como nós aprendemos. Imediatamente eu posso receber a revelação dEle para dar contentamento a Ele. Como eu posso saber que eu faço assim? Como eu posso me preparar com essa intenção? Como eu adquiro essa intenção? Por isso aqui, os cabalistas dizem que nós temos que construir uma sociedade, um ambiente. Que por isso, que estamos feitos de tal maneira que somos muitos e não um, que nós, nas nossas relações, se a gente pode se relacionar cada um com os demais de tal forma como o Criador, Então, assim poderemos preparar a intenção. Então, o Criador vai se revelar. E os cabalistas nos dizem como nós temos que construir uma sociedade, um ambiente, uma dizana, digamos, 10 pessoas. Que nessas 10 pessoas, cada um trata os demais com doação, amor, apoio. Se sente a si próprio que ele vem para servir, para doar. E assim cada um deles aos demais. Se eles constroem, estabelecem essa dezena, tais relações entre eles, cada um aos demais, então tem um campo entre eles de influência mútua, e intenção mútua, que se eles organizam da maneira correta, no equilíbrio correto, na forma equilibrada de um para todos, então gera-se entre eles uma espécie de campo, uma sensação, uma atitude, e que dentro disso o Criador é revelado. Não em cada um deles, mas entre eles. E assim, eles revelam o Criador e começam a se tratar um ao outro e a ele em doação. E desse momento em adiante, nessa doação, quando eles sentem o Criador, eles se sentem que estão num sistema eterno, pleno, que não há morte e vida como os nossos corpos percebem, mas que tudo existe sem limites. Por isso a importância da sociedade é tão grande que justamente que através dela podemos chegar ao Criador e conseguir a vida eterna e plena. Perguntas? Como eles podem fazer as perguntas? O lado direito, as mulheres, lado esquerdo, dos homens. Alguém vai estar com o microfone na mão. Alguém que queira fazer uma pergunta pode vir aqui perguntar. Vamos ver. Vamos trabalhar amanhã com as perguntas e respostas. Rabi, eu tenho uma pergunta. Nós estamos agora num grupo, uma série de congressos. Começou em Israel, depois Kiev, Chile. O senhor chega agora ao Brasil, após 5 anos que esteve aqui, e o senhor vê o Brasil diferente. América do Sul diferente, com muitas crises. O Ravi diz, na vez que eu estive aqui, quando eles falaram sobre o Brasil, disseram que o Brasil era um país em desenvolvimento, um bom desenvolvimento, que havia muita expectativa, esperança, que haveria um salto. E naquela época eu falei que estava todo mundo indo para a crise, porque essa é a lei da natureza. Então, tem alguma mudança, algo permite que ou parecido numa direção oposta ao processo geral? Era temporário. Então eu disse faz tempo também sobre a crise de 2008. E fora da crise de 2008, fora as demais, nós, lamentavelmente, desde o ponto de vista da nossa vida corporal, não estamos em um bom estado e não estamos indo para estados melhores. Porque toda a tendência, a direção da vida é apenas para nos promover a vida espiritual. E isso é possível quando lhe dão à pessoa uma vida de dolorosa na vida corporal. Então ele começa a pensar como sair disso. Uma vida dolorosa, dolorida, não é necessariamente uma dor física. Quando não há alimento, trabalho, remédio, saúde, porque não tem outra. Não levam a pessoa através dessas coisas. Mas se nós começamos a lamentar o fato que nós não temos vida espiritual, nossa vida corporal imediatamente nos deixa tranquilos e ajeitados da melhor maneira por si. Automaticamente. Mas que depende de nós. Onde nos conduzimos? Onde vamos? Se é certo, a situação não está boa. Não apenas no Brasil. Todo tempo eu viajo para vários lugares do mundo. O mundo está chegando de uma forma disforme que nem lugar vai ter uma boa situação. Bom, voltemos ao tema. A pergunta é como nós podemos, nesses dois dias que nós temos juntos, empurrar a toda a América do Sul para chegarmos a um conceito que todos somos um, que nós podemos nos conectar. Todos os amigos da América do Sul, da América Central, da América do Norte, nós temos uma culturas diferentes, como juntos podemos empurrar e utilizar a sua visita para esse objetivo. Esse é um bom objetivo. Porque, de fato, se falamos sobre que nós temos que fazer para doar, e assim vamos fazer o trabalho para trazer, levar a humanidade a um melhor estado, um estado melhor. Esse é um objetivo muito bom, recomendável, e tudo isso depende da nossa intenção, como tudo se esclarece na intenção e não no fato. E então nós fazemos muitos fatos bons em doação. E olhamos depois e sai algo diferente. E porque tudo depende da intenção, mas não do fato. Nós pensamos que a gente faz com os pés as mãos, vai trazer algo bom, mas isso é um grande erro. Vamos aprender juntos como ativar a intenção correta, e isso é de fato tudo que nós estudamos, e esperamos que esse estudo, nesses 2 dias, empurre vocês a participar mais conosco. E vamos mudar a nossa vida, transformar a nossa vida. Se vocês vão querer, se vocês quiserem, realmente é possível. Vamos aprender isso nesses 2 dias. Eu apenas gostaria de perguntar para vocês sobre a voz, o som. O som tá bom? Bom, ruim, incomoda? Que tal? Talvez que ele grite. O Ravi diz, talvez ele não fale bem, ele não fale bonito. Ele está brincando. Eu sou a Ruth de Brasília. E a minha pergunta é, nós, todos nós aqui, temos uma intenção muito forte. Nós todos temos a intenção, o coração aberto, mas isso não é suficiente para provocar uma mudança? Nós estamos num campo geral chamado Criador. Se nós estivéssemos adaptados a esse campo, o campo do Criador, mesmo sendo em 1%, nós teríamos descoberto essa força em 1%. E se não revelamos, quer dizer que ainda não somos opostos a ele. O Criador não é uma criatura como a pessoa que quer ou não quer, que tem desejos diferentes, mas é uma força geral que não muda. Constante. E por isso tudo depende de nós. As mudanças podem vir apenas de nós. Mesmo que pareça que nós podemos rezar e pedir, é para que isso nos mude. Mas essa força superior é simplesmente boa. E não tem mais o que pedir se ela é boa. Tudo depende de nós. Todas as mudanças podem ocorrer somente em nós. Por isso, não há pergunta sobre o Criador. A natureza nos dá uma condição. Se nós podemos nos adaptar a essas condições, essa força da natureza chamada Criador, então nós descobrimos o Criador, nós descobrimos essa força, desculpa, e temos outra vida que é o resultado da conexão entre nós, da relação entre nós. Mas se não nos adaptamos a isso, ele dá e dá e dá e dá. E nós somos opostos, apenas queremos receber, sem fazer a reciprocidade. Então, simplesmente ficamos desconectados. Não há igualdade entre nós. Essa é a situação agora. Pergunta. Não há homens. Os homens não têm perguntas?
Sim.
Posso fazer uma pergunta sobre o assunto da aula? Sim, a pergunta que vocês quiserem. No momento eu não sou casado, Ravi. O Ravi disse que ele tem que pegar o microfone e comer como se ele estivesse comendo uma banana. Ele está brincando. Se vocês falam dessa maneira e o microfone fica mais baixo, ele não capta o som. Eu não me casei, não sou casado. E não é pela minha vontade. Muitas vezes eu penso, todo o esforço que eu faço é assim, é meio em vão. Eu queria saber o que o senhor disse, tem influência o fato que você não está casado? O aluno diz sim. Ravi. Depende. Em qual nível de desenvolvimento espiritual você está? Se a pessoa começa a estudar a sabedoria da Kabbalah, não é um dever se casar. Ou seja, sim ou não? É tudo que a pessoa quer, mas se a pessoa quer entrar de uma maneira séria, há uma mudança interna, a pessoa tem que se adaptar e estar em concordância também no corporal, para ser como criador. E isso é chamado que nós temos que estar incluídos de duas forças, masculino e feminino, como é o costume da natureza, que nós, por natureza, pertencemos à espécie animal, nos nossos corpos, não há diferença entre o nosso corpo e dos animais. Por isso, nós devemos casar. Isso trata-se de pessoas que já, de verdade, estão muitos anos, são fortes, vão se aproximando da revelação do Criador. Isso é tudo.
Então, amigos têm que te ajudar.
Então os amigos têm que ajudar você a se casar. Eu não estou rindo. No nosso grupo isso é normal. Veja quantas mulheres belas você tem aqui. Não são pobrezinhos, não. Mas tem muitos homens aqui que te inveja.
Boa noite. Eu sou do grupo que veio de Porto Alegre e a gente estudou o seu livro...
Boa tarde, Ravi. Eu sou de Porto Alegre e nós estudamos com a sabedoria do círculo, que falamos sobre a intenção... como de nos conectarmos em dezenas. Eu gostaria de perguntar-lhe como a influência de otorgamento que eu tenho que fazer é um otorgamento um ao outro, é algo ativo que tenho que fazer ou é algo mais passivo? O Ravi, principalmente na intenção. Mas para que a intenção seja verdadeiramente correta, nós temos que levar ao cabo, ao fim, nosso não sai pensamento, assim, que fala também no trato, em todos os tipos de formas assim pequenas. Uma atenção, aproximação, isso é tudo. Mas não exagerar com isso tampouco, com os feitos, com as ações. Mas pode ser que eu queira me aproximar de alguém e essa pessoa grite ou lhe pegue. Isso é óbvio que não. Mas não mais de sinais. Sinais de um bom tratamento. As mulheres é mais difícil para que os homens. Nós vamos falar sobre isso talvez algum dia. Disto há explicações. Eu falo disso bastante, mas vocês podem ver o tipo de no Kabbalah Média, palestras sobre isso. Mas vocês têm também que estar um pouco, não como os homens, isso é impossível, por natureza, pela natureza da mulher, não tanto quanto os homens, mas na construção do ambiente, ações que são mais, bem mais em ao caso para as mulheres e outras que são mais que os homens fazem. E com isso nós complementamos um ao outro, homens e mulheres. Sim, por favor? Ravi, há uma pergunta que eu sempre quero saber. Se o Criador é o sistema que dá, que doa, e só quer nos trazer a adição, quando o grupo chega à equivalência de forma do desenvolvimento, que o Criador não quer empurrar o grupo quando ele vê a intenção correta e elevá-los pelo que passa pelo geral quando nos conectamos e sentimos uma queda. Como se o sistema nos estivesse rejeitando e empurrando para baixo do que nos puxar para cima. O Ravi. Primeiro, na escolha que nós fazemos quando nós somente queremos nos conectar e de repente sentimos que nós vamos afastando uns dos outros, isso é certo. E isso é essa rede, intencionalmente, para dar mais possibilidades de aproximar uns aos outros. E já foi muito escrito sobre isso. Nós avançamos até uma potência, até o poder da força de conexão por em cima da força de desconexão. E por isso resulta que, se nós aproximamos uns dos outros, primeiro aproximamos um pouco, apenas o suficiente para chegar à potência necessária de aproximação. Não é aproximação física, é uma aproximação interna. Mas quanto nós podemos aproximar? Eu sou um egoísta. Então, se nós vamos nos aproximar, apesar de... Isso não vai dar tanto resultado. E assim ficamos, como nós podemos ver nos nossos grupos, que nós ficamos assim apáticos, indiferentes. Bom, fazemos algo e que... Isso é formalmente, mas um grupo formado, oficial, temos uma tendência de nos conectar, um pouco de aproximação, mas não dá nenhum resultado, porque nós Fizemos um passo pequeno adiante, mas nós não podemos fazer mais. Não temos sobre o que superar e avançar um ao outro. Até quanto estamos afastados uns dos outros? Porque chegamos ao estado anterior, nós estudamos bem juntos, nós temos reuniões de amigos juntos, fazemos refeições juntos. Como se tudo estivesse bem, não tem problemas, mas para darmos a possibilidade de sentir de verdade a distância que há entre nós, Boré, o Criador, afasta-nos uns dos outros. E começamos a lutar uns com os outros, a enraivecer-se um com o outro. E depois começamos a brigar. E assim parece que nós nos comportamos mais, que nós é que nos comportamos mal. Isso não é certo, não há nada que venha de nós. Há somente uma força superior em ação, que nós já falamos sobre isso. Então, por isso, não temos nenhuma razão de adquirir isso a nós.
E o Criador afasta a gente.
E assim o Criador nos afasta e traz problemas, lutas. Agora, se nós não nos esquecemos que isso vem especificamente para dar a oportunidade de aproximar de tal maneira que a conexão entre nós revele o Criador, se não nos esquecermos disso, então nós o conseguimos. Mas sempre começamos a descrever tudo que não vem do Criador, que não há nada mais que Ele, senão que qualquer coisa entre nós, porque o amigo não está bem, o grupo não está bem, isso e outro. Então, nós deixamos todos isso juntos, até que nos escapamos do grupo e da meta nós nos vamos. Por isso necessitamos fixar entre nós o que se chama impacto. Impacto. Um avut, garantia mútua. Que todo tempo recordamos uns aos outros que não há nada, que não há ninguém além dele, que tudo está, que a propósito, essa mente entre nós nos enreda para que nós peçamos ajuda a ele, que nos ajude a aproximarmos uns aos outros, a chegar a uma compreensão tal, uma compressão, aliás, uma pressão tal, que ele se revele. Assim é que isso funciona. Mais uma pergunta. Rav Shalom. Agradecemos muito você todos os anos que nós estudamos aqui de forma física. Eu tenho várias perguntas. Eu tenho uma que há muito tempo me queixa há muito tempo. Primeiro nós vamos falar sobre o tema da aula. Eu acho que através do grupo nós podemos fazer a conexão e olhar adiante. Recíproco ao Criador a intenção. Mas nós sentimos que nós recebemos todo o tempo. Eu recebo refeições, alimentos, roupa, trabalho, alegrias, diferentes alegrias. Mas eu queria que nos explique Como podemos receber corretamente essas coisas que nós recebemos no alto? As coisas simples que recebemos todos os dias. Que às vezes nos passam coisas boas. Como que temos que recebê-la e podemos sermos recíprocos ao Criador e ter uma mínima intenção? O Criador não há que devolver nada. Somente...
Você recebe tudo dele.
A sua sensação que você recebe tudo dele, que não há ninguém além dele. E que todas essas ações, de todos esses atos, são unicamente para causar você ficar adiante dele. E se você mantém constantemente essa intenção, mas em todos os passos, tantos nos bons e maus, igualmente, já não necessita mais nada que isso. Você já descobre, entre ambos os casos, os bons e os maus, e o Criador entre eles. Pergunta. A intenção, essa intenção, como faço? O que é isso? O Rabi, você não pode fazer intenção? Salvo quando nós estamos num grupo. E aí você aprende. E essa intenção chega pelo meio da influência do Criador desde o alto. Isso se chama pelo meio da luz que reforma. Essa luz que organiza a intenção, a Kavaná. Não que você... O que você faz também o fazes, mas... O faz na medida que você pede a intenção correta, que ele faz tudo, que não há ninguém além dele e você diz, investe como eu faço a intenção. Não, mas nada que ele é ele da intenção. Tudo segue uma só linha. O único que tem que ver de ti vem a ser assim. O pedido, e esse pedido você pode elevar, você não pode elevar se você não está conectado com outros. E a conexão entre eles, você chega a um estado em que você quer ter a intenção de otorgar, de doar ao Criador, tal como ele te doa. Como pode fazer? Porque você se esforça para otorgar aos amigos. Em especial para as amigas. Doar às amigas é muito difícil. É muito difícil. Momento. O momento de ensinar. Mas quando você se esforça, te esforça em doar as amigas. Que você está com elas no caminho. Mas entre elas, algumas que não são agradáveis e nem sequer pensar nelas. Mas apesar disso, você trata, se esforça. Ainda que seja em pensamento. E... Você sente que não pode. Entende, sim? Momento, espere. Então você se dirige ao Criador, você invoca o Criador que te dê a intenção correta para amá-la. Amar a ela. Então isso você consegue. Se você é capaz de pedir isso, você chega a sentir que ele te colocou essa família frente a você, essa desagradável família, que elas são como fantoches. Ele é propósito, ele a colocou assim para de verdade provar se acaso a sua conexão com ele te é mais importante
distância delas.
Ao que você quer. Manter distante delas. Eu sei que é importante que para aproximar a ele é estar, inclusive, disposta a querê-las. Você sente que é capaz de fazê-las? Bom, vamos ver, Tire. O Harvey rindo. Temos outra pergunta. É uma pergunta que me molesta. Eu não tenho resposta. Sobre o medo do Criador. O temor ao Criador, nós sabemos que estamos todo o tempo em amor e medo e temor. Eu quero saber um pouco mais sobre o medo do Criador e todos os medos. Não só a nível de medo, medo que me dá, o temor que dá medo. Senão, qual é essa escala de medo, de temor? Eu conheço muito pouco sobre esses temas. O Ravi pode nos dar... O Ravi, eu não posso explicar tudo isso. Isso é um tema muito amplo. Aprendemos várias vezes sobre o medo, sobre o temor. Há três temores que temos. E o Zohar fala sobre isso, escreveram sobre isso. Tem que entrar no Kabbalah Média e encontrar aí. O Ziva Tová. Eu cheguei aqui só para 2 dias. Por favor. Pergunta, olá, Rafa. Eu estou contente de estar com todos aqui, eu estou muito contente que está conosco. Minha pergunta está relacionada ao que você perguntou antes, sobre, aliás, o que você respondeu antes. Nós temos lutas entre os amigos de um grupo, conhecem um ao outro, e há lutas entre eles, um grita com o outro. A fricção. Bom, entendemos assim que o Criador se expressa, o aluno Dan, entre os novos, os novatos, como tratar os novatos que chegam agora? Porque esses novos que chegam agora, que não... O Rabi, um momento, eu não entendo o que você está dizendo. Aos poucos, você pergunta sobre duas pessoas que odeiam a outra, que estão assim em pressão, e de repente você diz como tratar os novos, eu não entendo a conexão. Faça uma pergunta. Como nos comportarmos com os novos quando vem e vem todas as lutas e fricções que há entre os mais veteranos? O Ravi diz. Está proibido colocá-los no grupo. E o grupo jamais vai ver uma situação de tranquilidade, paz, conexão, amor. Ao contrário, quanto mais avançam, haverá mais lutas entre vocês. Esse já o conhecem, sim, porque o Criador acrescenta o ego e aumenta o ego de cada um, e há mais brigas entre vocês. Até que vocês necessitem mais e mais e peçam a ele, ele considera a conexão. E o grupo dentro dele vai ser como um poço de serpentes. Assim como um buraco na terra já está em fogo e e todo o tempo raspando-se, tritando, direita e esquerda, o tempo todo em trabalho. As pessoas, os novos não entendem. Eles percebem somente a forma externa que há no grupo. Eles veem que lutamos uns com os outros. E assim você olha um parceiro jovem, um casal de recém-casados. Eles também parecem que todo o tempo estão em discussões, mas ao mesmo tempo, gritos, e você escuta os gritos e lutas entre eles. Mas depois eles se conectam, se beijam, e isso você não vê. Então, todo o tempo estão brigando e lutando. Então, é o mesmo aqui. Então, os novos que não entendem todo esse trabalho interno que há, entre todos esses egoístas que se conectaram entre si, para atacar os seus egos todo tempo mais e mais, e se esclarecer mais e mais, isso eles não entendem. Por isso deve haver um grupo para principiantes, que não tem nada a ver, que esteja desconectado de todos os veteranos. E eles passam em seu grupo os primeiros passos. Não é um campus 1, 2, 3. Senão que quando entram em dezenas, em trabalho, então já podem então adicionar e se juntarem aos grupos veteranos. Obrigada. Isso é exatamente o que eu queria escutar. Pergunta. Então, recomenda separar os jovens por um tempo? O Rago disse que não é somente por uma época, mas em geral. Depois eles vão ver quando. Isso não vem rápido. Pode ser que tome vários anos. Olha enquanto estão no estudo. Quanto tempo tomou vocês até estar na primeira atrito, que todavia não existia prática, somente teorias que tinham que avançar em brigas, em lutas, e entre ódio e amor? Pergunta.
Olá, Ravi. Eu sou a Mércia da Bahia.
Muito. Então, a minha pergunta é a seguinte.
A minha pergunta é. Eu gosto de estar com as minhas amigas, mas o que fazer com as pessoas que estão fora e nada tem a ver com o nosso grupo? O que, que eu faço com as pessoas de fora, fora do grupo?
Um momento, disse, quer seguir a pergunta.
Segue a pergunta. Pessoas que se comportam mal lá fora, como reacionar com as pessoas que são do grupo e se comportam mal fora do grupo? Gente de fora, eu tenho que comportar com eles de uma forma cortês. Assim, de uma forma geral. Ser cortês.
Como
qualquer outro, qualquer outra pessoa. Assim eu tenho que me relacionar. E não de outra forma. É proibido que as pessoas na rua detecta em mim algum comportamento diferente, estranho, como eu trato os homens, mulheres, crianças, sim. Eu trato todos como uma pessoa educada, cortês e nada mais.
E nada mais.
E nada além disso.
Pergunta.
Pergunta.
Eu tenho que amar?
Não mais. Não precisa. Como qualquer um na rua.
Como qualquer outra na rua. Uma pessoa educada, que se comporta bem com os demais. E nada mais.
O senhor está falando da forma como eu devo me comportar para com ele, mas eu devo amar esse ser humano.
Você diz como que eu tenho que me comportar com os demais. Mas eu pergunto se eu tenho que amar os que me tratam mal, ou que se comportam mal comigo. Eu tenho que amar?
Não, como todo mundo.
Os demais fazem isso? Então eu disse, como todos. Outra vez eu tenho que repetir? Eu não entendo. Você quer me enraivecer? Ai, ai, se rave. Por favor. Boa tarde. Boa noite, rave. Para nós, os alunos de Kabbalah, a revelação do Criador foi o presente maior que tive. E também com respeito ao amigo. O amigo que chega a um nível que possa descobrir o Criador, influi muito, nos influi muito. Como nos comportar com essa expectativa, com essa esperança de receber? Como tratar isso que nos coloque um amor próprio? Não entendi a pergunta. Rápido. É complicado pensar que uma pessoa quer algo tanto que a revelação do Criador, mas é um presente muito grande que não possa receber para si. E nós nos ensinam que nós não podemos receber nada, porque é algo que nos traz a queda a cada vez que nós recebemos.
Porque a revelação do Criador nos leva a uma queda. Se nós recebemos a revelação para dar contentamento a Ele, Ele quer se revelar em nós, Ele está disposto, Ele nos pressiona que o revelemos através de todo tipo de acontecimentos, situações, espados que sentimos nessa existência. Tudo isso vem dEle para nos despertar e no final nos voltarmos a Ele para descobri-lo. Isso é o que Ele quer. O problema é que Ele pode ser revelado somente com equivalência de forma, como todas as leis da natureza. Que se eu detecto um fenômeno, qualquer fenômeno, é porque esse fenômeno existe dentro de mim. Por meio desse modelo interno dentro de mim, eu posso detectar que existe também por fora. Digamos, as crianças, crianças pequenas, os bebês, eles olham os grandes. E eles não entendem o que nós fazemos, o que acontece conosco. Eles olham assim para nós e não captam. Porque ainda não tem os modelos internos da situação dos adultos. Mas a pouco a pouco, devagar, através dos acontecimentos da vida, eles começam a receber as impressões internas e então começam a entender o que passa conosco mais e mais. Mais e mais eles começam a entender o que passa conosco. Nós não podemos sentir o Criador porque ainda não temos essas qualidades, nos faltam impressões do que tem nele, do que ele é. Por isso nos dizem o seguinte: pode-se que nós estabelecemos em nós, fixemos em nós tais impressões como as que tem nele, através das relações entre nós. Eu tenho que amar os amigos, porém, porque eu entro em pró-cronto, querer ou não querer, convoco a força chamada luz que reforma, que constrói em mim um amor tal, através de tudo isso eu chego a um estado que eu começo a entender o que significa amor, porque no nosso mundo não existe o amor. O que nós denominamos amor do nosso mundo é apenas as tendências sexuais e animais, que também os animais têm para as crianças, para o sexo. Isso não é amor. Não tem nada a ver com o amor sobre o qual nós falamos na espiritualidade. Então, quando nós temos essas lutas e brigas com os amigos, o choque com eles, a partir disso eu começo a sentir o que é o ódio, o que é o amor. Em correspondência, o ódio com o amor. Então eu começo a ter capacidade de detectar o Criador, porque ele existe. Eu não detecto, porque agora eu sou como um bebê que olha o adulto e eu não vejo o que passa com eles. Eu vejo que algo diferente aconteceu e não posso detectar o Criador. Por isso nós precisamos da sociedade e dos amigos, o grupo e dos amigos. Novamente a sua pergunta. Última pergunta.
Eu vejo a relação do Criador como um grande presente, como algo grandioso que nós podemos receber. Agora, a busca em si também é recepção, é também um presente. Perdemos o final da pergunta. Como? Como e por quê? Quando eu estou procurando o amor próprio, como enfrentar o amor próprio? Quando eu estudei, teve que estudar o Kabbalah, a minha busca. Quando eu busco Kabbalah, eu busco o Criador. E assim se diz que se chega a receber o Criador. Como enfrentar e como restringir o desejo desesperado de recebê-lo? Para isso que é isso que ele perguntou. Não foi possível entender direito a pergunta. O Ravi diz.
Diz o Ravi, na América do Sul eu tenho um problema. Vocês falam tão bonito e tanto que eu abro a boca e desfruto do que vocês falam, das suas palavras. É um bom menino. É um bom homem.
Eu queria. A gente está aqui hoje.
Põe o microfone mais.
Nós estamos hoje. Boa noite.
Boa noite, Ravi.
Sim, eu já senti essa greve.
Aqui é como se diz que afasta do trabalho. O Rabi disse aqui que não há transporte. Nós estamos numa manifestação, numa greve. E nós sentimos que os líderes do mundo estão mudando. A minha pergunta é sobre o equilíbrio entre um cabalista e um grupo de cabalistas. Tem que ser entre a recepção e o que o Criador quer de mim. E outra vez houve uma desconexão no áudio.
Pode falar um pouco sobre o equilíbrio entre essa tensão, o desejo de aceitar e o desejo de ter arbuti e fazer ação social?
O desejo de... bom, esperando o áudio da tradução. Entre a recepção, o Ravi diz...
Você pode fazer ações lindas no mundo, repartir comida, dinheiro, distribuir tudo que você queira. E isso não vai afetar nenhuma mudança no mundo. Não é que eu digo que não tem que fazer. Mas isso apenas por enquanto, porque nós estamos atrasados na correção do mundo. Então, há organizações que fazem e continuam fazendo. O nosso trabalho é a correção, a verdadeira correção do mundo, é aproximar o Criador.
E nisso a gente tem que, nisso a gente tem que atuar. Só nisso vai vir a mudança verdadeira. Através do fato que a gente vai trazê-lo e vai se revelar entre nós.
E somente disso haverá mudança.
Isso que o seu coração está doendo.
Mas isso que te dói no coração é de ver os demais que sofrem.
É o fato que você tem medo.
E o mais corretamente é a escolha de que você tem medo e que você também estará no estado deles. E por isso quer dar-lhes o que lhes falta. Disso não vai haver correção. Então vamos nos dedicar ao que é necessário, ao que nós devemos. E além mais, se nós já podemos fazer essas correções, aproximar-nos ao Criador e aproximar o Criador deste mundo, ao invés de fazer todos tipos de ações, como doações e comidas aos demais, repartirmos, com isso afastamos a correção, com isso nós causamos mais mal no mundo. Nós pioramos a situação porque o Criador quer que nós nos corrijamos. E assim nós aproximamos a ele. E nós, ao invés disso, deixamos isso e começamos a repartir comida. Disso somente vai fazer as coisas piores no mundo, e não melhores. E nós podemos ver. Há que aprender as leis do mundo e segui-las. A outra mulher, bom, eu peço a minha conta, eu perco a minha conta, uma, não dois. Olá, Ravi, a minha pergunta é, quando estou numa dezena, com as dezenas e todos trabalham com a intenção correta, ou alguém não tem intenção correta, como eu posso fazer essa igualdade de forma? Se eu vejo que não há intenção correta na dezena, no círculo, que o trabalho eu posso fazer se eu detecto que existe a intenção correta e nós queremos chegar à intenção correta, mas temos que conectar e você sente que alguém não faz. Você estudou muito tempo? Desde 2011. O rádio.
Não se vá, um momento. Um momento. O que você quer que aprenda, estuda? Como a pessoa tem que ver o amigo? Justificar. Dar a razão. Mas eu vejo, não é, ele se comporta direito. Eu sei tudo, tá tudo mal com ele. O que eu tenho que fazer? Me diz. Você tem o microfone.
O meu amigo? Esse meu amigo, eu trato de dizer que eu vou abraçar, tratar de conectá-lo. E o Ravi pergunta.
Por quê? Por que você vai fazer? Porque você quer abraçá-lo, apesar que ele não está bom, ele não se comporta bem.
Que você ama?
Porque eu quero.
Então, por que você gosta dele?
Não, porque eu tenho que justificar-me. Então, eu construo nada.
Você tem que se justificar. Você tem que justificar a ele, o amigo. Para você, você tem que dizer que você o vê corrompido. Porque você está quebrada. E isso está escrito, não se esqueça disso. Quem critica, critica o seu próprio defeito. Está escrito que não vemos ninguém, nenhum de nós, quando eu olho fora de mim, eu vejo tudo que tem dentro de mim. Quando eu vejo por fora muita gente, é para permitir, para me dar o conhecimento do que tem dentro de mim. Então tem um reflexo assim, é o meu reflexo para fora. Então eu posso ver, ai, 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 ai. Quando eu olho vocês agora, eu digo, oi, tudo isso está dentro de mim? Ai, ai, ai. Sim, assim é. A pessoa vê apenas a si. Então, se é assim, eu tenho que agradecer o fato que eu vejo o amigo quebrado, corrompido, que ele me mostra o quanto eu estou danificado e que se eu vou me corrigir a mim, eu vou vê-lo 100% corrigido e bem, até tal ponto que não haverá diferenças entre ele e o Criador para mim. E isso é chamado que eu cheguei ao nível do que eu também cheguei ao nível do Criador. Mas isso só pode ser feito no grupo, com as pessoas de fora. Isso nós vamos aprender depois. Eu não espero nada, nem toco esse tema, nem eu me refiro a isso no meu grupo de Pectatico, ok? Agora podemos encerrar. Música.